Na Cidade Verão são 8 horas e 1 minuto, tudo pronto aqui, vai começar o Prefeitura em Ação.
Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Rádio Cidade Verão FM, Prefeitura em Ação. Fique por dentro das principais ações, projetos e serviços que estão transformando nossa cidade. Entrevistas exclusivas com o prefeito, vice-prefeito e secretários, trazendo informações importantes para você, cidadão itaipuense. Não perca, é toda sexta-feira. Às 8 da manhã, na Rádio Cidade Verão FM. Está começando agora, Prefeitura em Ação, programa oficial da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu, uma produção do Departamento de Comunicação Social. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na administração pública de nossa cidade. Um resumo dos principais acontecimentos da semana, avanços, projetos e serviços que fazem a diferença no dia a dia da nossa comunidade. Prefeito, vice-prefeito, prefeito e secretários compartilham as principais ações e informações importantes para você, cidadão itaipuense. Fique ligado, porque o Prefeitura em Ação está começando agora.
É, amanhã de sexta-feira, hoje 7 de novembro do ano de 2025. Temperatura na casa dos 26 graus aqui em Santa Terezinha de Itaipu. Lembrando, né, que hoje temos previsão de chuva e você que saiu de casa, se não fechou a janela, volta a fechar porque vem chuva aí. São 8 horas e 2 minutos, começando a Prefeitura em Ação nessa manhã de sexta-feira, agradecendo sempre a sua companhia e a sua sintonia. Para você ligado e para você ligado, uma ótima manhã, obrigado sempre pela sua companhia também. Hoje nos estúdios conosco, nosso prefeito Antônio Luiz Bendubim, e pela primeira vez aqui no Prefeitura em Ação, a nossa secretária de Educação, professora Neide Mariotti Corrente. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo.
Bom dia Paulo S., bom dia Neide Mariotti, secretária de Educação, bom dia a todos os ouvintes da cidade, da Rádio Cidade Verão.
Seja bem-vindo, Neide, pela primeira vez. Demorou, mas chegou o dia, né?
Bom dia, Paulo. Bom dia, nosso prefeito. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verão.
É isso aí. Tem bastante assunto sobre a educação para a gente tratar aqui com a Neide, né? E, claro, também fazer um resumo aí desses 11 meses. Entramos aí nos 11 meses de gestão do governo Antônio Luiz Bendubim e também o nosso vice-prefeito, Dr. Pedro. Prefeito, vamos falar um pouquinho da semana passada? Encerramos a semana aí comemorando o Dia do Servidor Público, né? Uma grande festa que reuniu servidores municipais aqui na Igreja Matriz. E é um reconhecimento, né, ao trabalho dessas pessoas que arduamente trabalham aí dia a dia para levar o município adiante, né?
É, na sexta-feira a gente fez o jantar dos servidores públicos. Foi um dos maiores também, né, Paulo? Com a gente conversando com a Canelcida do sindicato.
Como diz, não é falando. Se gabar, não, mas está dando.
É, tudo que a gente está fazendo está sendo tá, maior.
Está dando muito bom, né?
E valorizar o funcionário público, né? A gestão nossa, a gente tem um compromisso com o funcionário público, que eles ajudam a gente a administrar, eles ajudam a gente a tocar o município aí. Isso tem que ser valorizado. E esses 11 meses de governo, 311 dias, né?
311 dias hoje,
né? A gente está fazendo hoje. E o funcionário público sabe que eu tenho um compromisso com eles, que para a gente entregar um mandato melhor que a gente pegou, principalmente o funcionário público para a cidade nossa.
É isso aí. Ô Neide, você já participou de vários jantares, né? E esse aí realmente foi um diferenciado, né? A gente vê as pessoas, parece com um ar mais alegre, né? Não estava, não?
Exatamente, Paulo. Assim, surpreendeu, né? A expectativa, o número de pessoas, e a gente via que a alegria era contagiante.
É verdade, o povo participou em peso mesmo, e a gente agradece a todos que participaram, e claro, a gente agradece também pelo trabalho do dia a dia, ajudando a gente a conduzir esse município, que é muito pujante. Falando em pujança, né, prefeito, temos aí também, já está chegando ao fim o prazo, né, do Refis 2025, o contribuinte tem até o dia 18 de novembro para regularizar os débitos aí com a prefeitura, né? A gente estava conversando com o GR essa semana, a expectativa é boa para esses últimos dias, mas a gente alcançou um bom objetivo aí, bastante gente já regularizou a dívida com o município, né? Bacana, né, essas ações também.
Esse refis a gente fez para também cobrar umas dívidas atrasadas que tinha, né? E a pessoa tem lá o desconto de 100% com desconto de pagamento à vista, 80% com desconto parcelado em 12 parcelas, né?
Uhum.
E 60% em 24 parcelas. Até muita gente ontem estava me ligando, pedindo até que dia aqui, então hoje a gente está anunciando aqui até o dia 18, né? E não vai passar o dia 18, porque senão não tem como começar a fazer para o ano que vem, tem o Código Tributário que cobra da gente também. Então até o dia 18 tem que, quem que tem interesse de fazer o refis tem que partir, ir na prefeitura, entrar em contato com o pessoal lá para fazer.
Então, até o dia 18, o pessoal quer regularizar os débitos com a Prefeitura. 100%, como o prefeito falou, é o pagamento à vista dos débitos, né? 80% com desconto em até 12 vezes e 60% de desconto no parcelamento em até 24 vezes. Ô, prefeito, estamos também, o município de Santa Terezinha, Itaipu, sempre você, doutor Pedro, fala da valorização do idoso aqui no nosso município, né? E os nossos idosos estão ativos, né? Essa semana, inclusive, eles estão viajando aí com a viagem do programa do governo do estado, Viagem 60 Mais, quer dizer, um programa do governo que leva os nossos idosos aí para o Paraná inteiro, para conhecer o Paraná, né?
É, eu, até a minha esposa Janaína, ontem ela estava mostrando a foto do pessoal lá em viagem, estão aqui no sudoeste do Paraná,
isso,
acho.
Isso, é.
Participando desse evento, é uma iniciativa do governo do estado, né? O governo do estado ajuda muito os municípios, enfim, o Ratinho é um dos melhores governadores do Brasil e ajuda também esse, o 60 Mais, né? Tem o 60 Mais no esporte também, que o pessoal nosso aí está viajando e o pessoal está gostando muito do 60 Mais no esporte, que nem parece 60 Mais, viu? Parece 618, que o pessoal tem uma
eu tenho para mim, eu tenho para mim que essa galera de 60 é a mesma coisa de 30 uns anos atrás, não?
Né? É, tão ativo, eles, né? Tão ativo aí, o pessoal está gostando muito aí. E esse pessoal que foi lá viajar junto com o pessoal social, com o Ciame aí embaixo, eles estão passeando e acho que isso é um valorizar também o idoso nosso. Né? Para quem dizia que nós ia fechar e acabar com o idoso, hoje nós estamos valorizando e a gente quer cada vez mais valorizar eles.
Sem contar o baile das quarta-feira, que é um sucesso tremendo.
É bom demais, né, o baile lá.
E as ações da assistência social também, junto com eles ali, que realmente reflete uma boa aposentadoria para essa galera aí, né, Neide? A Neide também acompanhou bastante isso aí, né, Neide?
É, exatamente. Né? Eu acho assim, que é uma iniciativa que valoriza muito. E são pessoas que merecem, né, construir a história, se dedicaram, contribuíram com o município e nada mais do que ofertar esses momentos para eles aí.
Chegou a hora de aproveitar, né? Trabalharam tanto, né? Prefeito, nós tivemos também uma visita técnica, né, aos hospitais que foram credenciados aí para atender os pacientes de Santa Terezinha e Itaipu através do SUS, né? E como que foi essa visita nesses hospitais aí, essa semana também?
É, a gente foi lá na quarta, na terça, eu acho.
Eu acho que foi.
É, nessa semana.
Eu tô perdido nos dias da semana aí, tá?
A gente foi no Madre de Dio, né, em São Miguel.
Isso.
É um baita hospital novo, muito bom. No Hospital Maternidade Nossa Senhora da Luz lá em Medianeira e o Hospital da Clínica em Medianeira também. É os três hospitais que se credenciaram aqui, né, Paulo? A gente foi eu, a secretária de Saúde, a Dani Vitorassi e o Dr. Pedro. Tu foi junto também, né, Paulo? Fomos bem recebidos pelos donos dos hospitais. E o interesse nosso é esse credenciamento e atender a população nossa e tirar um pouco do foco de Foz do Iguaçu para tirar na região aqui e ter mais hospital para a gente fazer cirurgia, as cirurgias, UTI se precisar, UTI para criança, tomara que não precise, né? Sim. Deus abençoasse que a gente não precisasse, mas a gente tem que estar prevenido para atender a população e é uma promessa de campanha nossa para nós credenciar mais hospital e atender mais a população. E tu sabe que a saúde é prioridade nossa, eu sei que a coisa não é fácil, a coisa demora, mas a gente está fazendo de tudo aí para atender a população e dar uma saúde e qualidade para a nossa cidade.
E mais do que isso também, né, além de atender ali a média, a baixa, média e alta complexidade, né, a gestão pública saber como que o nosso contribuinte, a nossa população vai ser atendida nos hospitais, né?
E vai ser muito bem atendida, viu?
Para a população entender, a gente chegou lá, ó, como é a população, vai chegar um paciente aqui, como vai ser? Ele vai chegar aqui, ele vai nesse quarto, se ele precisar ele vai nesse, na UTI vai esse, depois da UTI vai para esse, quer dizer, a gente acompanhou todo o trajeto.
Um atendimento particular,
isso,
viu? Porque é muito bom mesmo o hospital. Assim, eles têm que fazer isso, porque como credenciamento, a gente também pode chegar lá e falar, não, se vocês não atender bem, a gente pode descredenciar vocês. Então, eles têm interesse em atender bem a população nossa.
É isso aí, muito bacana mesmo. É, outro destaque aqui também, né? É o final de semana nosso que vai ser bastante movimentado, hein, prefeito? Temos aí uma agenda cheia para esse final de semana. Começa aí a Feira do Produtor nesse sábado, né?
Aqui na amanhã, Praça Vila Vó, né? O produtor rural aí que está sendo sucesso já aí, amanhã tem que vir aí nele comer um pastel de manhã, comprar umas frutas, umas verduras.
Eu sou uma cliente e todos os sábados.
Eu também venho cedo aí a tomar café amanhã lá, estou convidando a população.
Eu tava plantando uns alfaces lá em casa, agora já parei.
Já desistiu, né?
Já desisti. Ah, aqui, ó, o meu, até ficar no ponto que eu compro aqui é uma dificuldade, né?
Não
esquece
vale a pena,
de aguar um dia, já fica um. Então amanhã, a partir das 9 horas da manhã até as 17, tem aqui na Praça Vindalbó a Feira do Produtor e você é nosso convidado a prestigiar. No próximo dia 22, né, que teremos também, vai ser lá no pátio da Prefeitura, porque vai acontecer também a corrida em alusão ao...
E essa feira do produtor, a gente quer que seja encontro, né, de pessoas para sentar, tomar um chimarrão, e está acontecendo, devagar as coisas estão acontecendo aí. E Deus vai abençoar, nós fazer aquela quadra coberta, aquela rua coberta do lado da prefeitura lá, nós vamos fazer lá, que daí...
Vai ser lá, né, prefeito? Lá vai ser o ponto mesmo de encontro. Aqui nós estamos fazendo o teste, depois a gente muda para lá e com certeza vai ficar marcado aí. Prefeito, temos também a 35ª festa da Capela Nossa Senhora do Carmo, né? Nesse domingo tem churrasco, salada, bebida e fandango logo depois.
Grande festa tradicional, né? Festa do Costelão lá na Nossa Senhora do Carmo. Convidar a população também a participar lá. O Valdir Saltier, que é propriedade da capela já lá, faz muitos anos que trabalha. E agradecer o pessoal que está fazendo essas festas aí. E convidar a população que também ser uma das maiores também, né? Todas as festas da igreja que foi boa, da Três Fazendas foi boa, São José foi boa e Santa Luzia lá embaixo de BNH também, e em Santa Mônica, e agora Nossa Senhora do Carmo, convidar o pessoal lá a participar, churrasco, costelão e baile à tarde.
É isso aí, mais que com a festa, né? Lembra que a gente compartilha e colabora com a comunidade também,
comunidade,
né?
Isso
que é bacana. Também teremos aí o quinto encontro dos amigos e antigos ali no Parque Domingos Aneto. O pessoal já está montando a estrutura. Mais um evento que agita o final de semana aqui no nosso município, prefeito.
É, esse pessoal aí já tá tudo lá no Parque Domingos Aneto montando as coisas. Lá também é uma coisa que interessante no nosso município. Lá, quem não conhece, participar lá, ver os carros antigos. Não é carro velho, é carro antigo. Carro e tem antigo. Motor lá, tem carro antigo que vale mais do que carro, muito carro novo aí, viu?
Aham.
E é muito bonito lá participar. Vamos lá, vamos na festa, almoçamos na festa. Vai começar amanhã, né?
Isso.
Ali no carro
antigo. A partir
antigo.
Das 14 horas.
É. Daí dá pra almoçar domingo na festa, depois ir à tarde lá também no carro antigo, lá no Domingos Aneto.
É isso aí. E também, né, prefeito, no dia 19 e 20 de novembro teremos aí o quinto encontro gospel aqui em Santa Teresa de Itaipu. Também já estamos no preparativo para essa festa.
Estamos aí também, junto com os pastores, né? O pastor Júlio, com a...
Copaste, né?
Copaste, Conselho de Pastores, que é um evento já que a gente já vem tradicional e a gente está fazendo esse ano. E vai ser diferente esse ano aí, que a banda que vai vir é muito boa, viu? Quero agradecer aí a todos os pastores, os evangélicos, e também não é só evangélico, não. É um todo gospel, é evangélico, católico, como teve na capela aqui a...
Santa Teresinha, né?
Santa Teresinha também, a novena. Mas não é igual, né? Mas assim, podia ir evangélico, porque todo mundo quer ir pro céu, né, Paulo? Fala sempre assim, todo mundo quer ir pro céu. Eu acho que Deus é um só, e o que nós precisamos agora é que Deus abençoe a nossa cidade aí e todo mundo se junte para que a cidade nossa vá bem.
É isso aí. E fica o nosso convite, então, já coloca na sua agenda aí, dia 19 e 20 de novembro, a partir das 19 horas e 30 minutos, na Praça do Paço Municipal, quinto encontro gospel de Santa Teresa em Itaipu, que é uma promoção aí, junto com os Conselhos dos Pastores e Compaixo, Secretaria de Cultura e, claro, Prefeitura de Santa Terezinha também. Daqui a pouco o homem vai estar aí, né? O peão grandão, né? Marco Brasil, vai ter uma reunião com ele agora, não, prefeito?
Vai ter agora, nós 9h30, 10h, na Prefeitura, o Marco Brasil vai estar aí visitando nós de novo. Viu?
E ele vem como secretário de indústria, né? Dessa vez, vamos falar secretário, não. Ele não vem narrar rodeio, não.
Mas é bom, hein?
É bom.
Como secretário e como narrador também.
É, exato. Eu tava olhando, inclusive, a agenda dele, foi como que esse homem tá dando conta disso tudo, né? Ele já tá aí com a agenda cheia no mês de novembro e andando tudo e fazendo o trabalho de secretário ainda no estado, né? Inclusive, agora ele tá numa reunião na CIF, em Foz, né? E depois ele vem para cá, então, bater um papo com a administração pública também. E ontem tivemos aqui a presença também do deputado Alisson Bancher, né? Mais um aí que chega para se colocar à disposição do município.
O Alisson Bancher, o Marcos Brasil, eles na campanha, eles ajudaram nós na campanha aí, e hoje se compromete também a ajudar nós com recursos. Né? Ontem o Alisson Bancher veio aí com o pessoal do
Fruit, né?
Fruit, Podemos, né? Ele é. Podemos.
Ele não é Solidariedade, não?
Solidariedade. É o Parnoff, o Alex, o Dr. Pedro. Solidariedade, e ele se colocou à disposição para ajudar o município aqui também com recursos. Como também o Matheus, como o deputado Sembach, que está ajudando muito nós, como o Vermelho, como o Esperafico. A gente tem um deputado muito bom aí, que a gente tem um compromisso com eles agora, o ano que vem, viu, Paulo?
E
acho que a gente tem que ajudar, meu pai sempre falou, tem que ajudar quem te ajuda. E a nossa cidade, esse deputado, graças a Deus, são bem deputados.
Gratidão e canja de galinha não faz mal para ninguém, né?
É.
E detalhe, né? Aquilo que você fala sempre aqui também, né, prefeito? Que quem quiser ajudar o município, as portas estão abertas.
Estão abertas. Para ajudar o município não tem problema, não. Estamos aí para receber o dinheiro e que nós temos aí para ajudar a nossa cidade.
A gente tem, o prefeito tem um compromisso daqui a pouquinho, vou ficar falando daqui a pouco com a secretária Neide. Suas considerações finais aí, prefeito.
Eu só quero agradecer a toda a diretoria da rádio aqui, ao César, a Kátia. Agradecer a Neide, né, por ser parceira nossa na educação, que a coisa também não é fácil, não, né, Neide?
Um desafio, né, prefeito?
O desafio é grande, mas a gente está aí para trabalhar pelo município. Dá um bom dia para a Duda, né, Duda? Chegou meio atrasado, mas dá um bom dia para tu. Já é para ser boa tarde, já, Duda. Que tu chegou. E agradecer a toda a população itaipuense aí, e esses eventos da festa, os carros antigos amanhã, a feira do produtor aqui amanhã na praça, começa às 9 horas. E agradecer a Deus e um bom final de semana a todos.
Beleza, prefeito. Obrigado pela presença. Mais uma vez, a gente tem um intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta então com mais bate-papo aqui no Prefeitura em Ação.
Atenção, cidadão itaipuense. Ao realizar poda de árvores, limpeza de lote ou descarte de móveis velhos, siga o calendário oficial de coleta de inservíveis. Consulte o calendário e veja a semana correta para o seu bairro. O descarte irregular pode gerar multas de até R$1.000. Descarte seus inservíveis somente na data certa e ajude a manter nossa cidade limpa e organizada. Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção, moradores de Santa Terezinha de Itaipu. A melhor forma de combater a dengue é prevenindo. Não deixe água parada. Tampe caixas d'água, limpe calhas, troque a água dos vasos de plantas e elimine qualquer recipiente que possa acumular água. Se sentir febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos ou manchas vermelhas na pele, procure um posto de saúde e evite a automedicação. Faça a sua parte. A dengue se combate todos os dias. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Juntos pela saúde. Você sabia que toda mulher que amamenta pode doar leite materno? Basta estar saudável e não usar medicamentos que atrapalhem a amamentação. O leite doado ajuda recém-nascidos internados na UTI neonatal a sobreviver e se desenvolver. Em nosso município, temos um posto de coleta com equipe especializada que vai até a sua casa. Procure a unidade de saúde mais próxima, faça seu cadastro e ajude a salvar vidas. Doe vida, doe leite materno. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção, contribuintes, a hora é agora. Chegou a oportunidade que você esperava para regularizar seus débitos com o município. Aproveite o Refis 2025 e pague à vista com até 100% de desconto sobre juros e multas. Ou, se preferir, parcele em 12 ou 24 vezes com descontos progressivos. Mas atenção, a adesão vai até 18 de novembro. Faça sua solicitação online no site www.stitaipu.com. br.gov.br na aba Protocolo Digital. Dúvidas? Ligue para 45-3541-1184 ou vá até a Prefeitura de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Refis 2025. Regularize sua situação e fique em dia com o município. Secretaria Municipal da Fazenda, Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu.
Agora são 8 horas e 19 minutos. Estamos de volta com o Prefeitura em Ação para você.
Prefeitura em Ação. Transparência e compromisso com a nossa gente.
É, simbora então, né? Vamos lá, dando sequência aqui agora com um bate-papo com a nossa secretária de Educação, professora Neide. Ô Neide, vamos falar um pouquinho do cenário geral da educação do nosso município. Como que tá? Como que você encontrou? Primeiro bate-papo aqui com a gente, para a gente entender um pouquinho.
É, eu sempre digo que a educação é uma das secretarias mais desafiadoras, porque são pessoas, né, Paulo? Nós temos aí um número significativo de funcionários, 310 funcionários, o número de alunos também, né, que envolve a comunidade, famílias, que são 2.735 alunos. Então, todo esse cenário aí são questões que envolvem a educação e que nós temos que estar aí sempre ativos, né? É, sempre vigilantes, porque não são máquinas, enfim, são seres humanos e a gente sabe que cada dia, né, é um cenário diferente.
É verdade, e a dificuldade maior ainda com essa quantidade de pessoas, né, que você tem que estar ali, né?
Exato.
E a educação infantil do município, a gente começa ali geralmente com as crianças, né? Que é é o futuro ali que você tem que preparar essas pessoas para o futuro, né? Quer dizer, a responsabilidade é muito grande, né, Neide? É 2.700 e poucos alunos hoje?
É, 2.730, né? Uhum. Veja bem, Paulo, de junho para cá, nós tivemos um aumento no município de 35 alunos. Isso significa que é uma turma e um pouco mais a mais, né, de alunos que recebemos. Então, isso são desafios porque...
Quer dizer, que é pessoas de fora que vêm para essa...
Exatamente. E você tem que ter aí o profissional para atender, né?
Sim.
E envolve uma rede, né? Porque é a alimentação escolar, é o transporte, é a higienização, enfim, é toda uma logística.
Aumenta tudo, né, Neide? Chegando 30 e poucos alunos, quer dizer, uma sala a mais, né, praticamente, né?
Exato.
E como que está falando em vagas? Vagas tá, a gente tem...
Para o fundamental, sempre é tranquilo.
Uhum.
As dificuldades que a gente enfrenta realmente com os CMEIs, né? CMEIs, você sabe que são professores, são pessoas que estão aí preparadas, concursadas, e que a gente também não pode 100% atender a população. Porque nós temos, assim, o espaço físico é limitado, as leis também, Paulo. Você tem que seguir as leis pelo número de crianças para cada profissional. Então, para nós, ainda é um desafio. Mas temos aí, para o próximo ano, a gente tem aí já um planejamento, né, de ampliar essas vagas, de espaço físico, e que nós teremos aí para tentar atender melhor a população.
Falando em expansão, né, tem uma possibilidade do novo CMEI lá no Parque São Lourenço?
Exatamente. Esse CMEI, Paulo, é aquele que tinha sido planejado em frente aqui o Nacional, no centro.
Isso.
E como nós sabemos da realidade e as necessidades da população, nós resolvemos transferir para o Parque São Lourenço, porque é onde as famílias precisam mais, né, para o atendimento das crianças, e a proximidade, porque eu vejo assim, hoje você ofertar um CMEI, você também tem que verificar a questão da logística pelo fato do transporte.
Sim.
E o transporte hoje ele é garantido para o profissional, né? E então, essa ideia eu achei assim fantástica, e que foi essa transferência para atender a população.
Que foi um pedido também daquela região ali, que inclusive eles estão isolados lá, né? Passa BR, parece que só tem o São Lourenço lá, né? Então agora vai ter um CMEI lá também, que vai atender aquelas pessoas,
exato,
que estão ali.
Exato, vai ter acho que uma unidade também de saúde,
saúde
lá, né?
É.
Uma UBS também lá, juntamente com o CMEI, e futuramente pode até ser também uma escola ali pelas proximidades, porque nós sabemos que o Parque dos Estados é um bairro que cresceu muito, e hoje nós temos a Escola Nossa Senhora do Carmo, que comporta um número de alunos muito grande, 570 alunos. É a maior escola do município. Isso dificulta também. Então, quem sabe para o futuro, né, se pensar também de uma escola fundamental para lá.
Exato, precisa ter mesmo, que vai aumentando a população, né? E Santa Terezinha, a tendência é crescer para aquele lado, né?
Para
cá tem as lavouras, o pessoal não vende fácil. E aí tem um lago de Itaipu também, que não vai ter como passar do lago, né? Então tem que ser para aquele lado lá.
Exato.
Ô, Neide, falando um pouquinho do ensino fundamental, quais são os programas que tem, as inovações que foi implementada esse ano?
Nós temos aí várias ações que serão desenvolvidas também. Nós temos aí um planejamento, Paulo, onde vamos trabalhar ali com alguns programas. O governo do estado aí tem ofertado para nós, para adesão de alguns programas, que é a questão do Inglês Kid. Para nós é uma novidade, assim, para o ano que vem. Nós fizemos a adesão essa semana, uhum, que vamos ofertar. Porém, não em todas as escolas, porque nós não temos o profissional para atender todas as escolas. Mas vamos iniciar o ano, sim, com duas escolas, que é o Olímpio Esprícigo, e também nós teremos aí também o Alexandre Zilli, com o inglês, né? E o material apostilado, ele sempre contempla também essa disciplina de inglês. Então, eles terão
não
também...
Não tinha.
Né? Não, nós nunca tivemos o inglês no, né, no fundamental iniciais, e vai ser para o início do ano que vem. E também a robótica, né? É outra questão também que iremos também ofertar para o município também.
A gente fala bastante coisa boa, né? Mas um que eu acho que é primordial e vale o destaque é o projeto Dorina, né?
Exatamente. Tivemos aí um investimento muito grande na questão do DV, Paulo, no deficiente visual. Nós temos, é uma realidade para o nosso município, nós temos aí alunos de baixa visão que a segue, e temos também aqueles que já são parciais e que nós temos que atender. Trouxemos para o município uma formação, levamos a Cascavel também, e a Maria Lucir, que é a nossa professora que trabalha com... como psicopedagoga, ela é uma pessoa também que tem procurado buscar inovações e no início do ano, ela fez aí uma adesão com o Dorina de São Paulo, que é um programa que atende os municípios. E assim, a gente recebeu materiais e elas incorporaram, as professoras incorporaram ali, aplicaram o projeto e, para nossa surpresa, Paulo, elas foram classificadas no Brasil, um prêmio nacional, foram a São Paulo e foram dois grupos de professores da Nossa Senhora do Carmo, a Vilma e mais uma professora, e a Brena e mais três professoras foram lá e foram contempladas com primeiro e segundo lugar nacional do projeto Dorina. Então, para nós, assim, foi uma satisfação muito grande. E elas, por merecer também esse prêmio nacional, né? Lá teve a Unesco participando, o secretário de Estado da Faber Castell, foi um evento maravilhoso, onde elas foram contempladas com essa classificação.
Então, um projeto desse aí, Neide, exige também muito aquela formação continuada dos professores, né?
Exato.
O que a secretaria vem fazendo para auxiliar nisso?
Nós aqui, enquanto secretaria, podemos proporcionar este ano também formações diferentes. Nós trouxemos aí, né, com o método fonético, que é o método fônico para as nossas crianças, tá? Com projetos de inovadores ali, com a formação continuada. Ofertamos também para o CEMEIS, que foi a primeira vez também que eles participaram dessa formação. Então, assim, foi um investimento muito bem aplicado. E, assim, com uma aprovação de 99% dos professores. Uhum. Então, assim, a gente vai procurar manter esse contato, esse vínculo e ofertar também essas formações também.
E conhecimento nunca é demais, né, para ninguém, né?
E assim, eu vejo assim, Paulo, hoje a educação, ela tem ampliado os horizontes e as diferenças fazem parte da nossa realidade. E hoje você vive com crianças, né, com essas diferenças e que você tem que buscar alternativas para poder atender. E nós tivemos também aí nesse período, aqui como inovação, também o PAE, Paulo.
A gente ia entrar nesse assunto aqui, né?
O PAE
sempre vem se destacando, né?
O PAE também foi, assim, uma inovação para o município. Nós criamos, assim, o professor de atendimento ao espectro autista, criança que ela tem um laudo, né? E ela precisa desse profissional também para acompanhar. Então, para nós também foi uma inovação e a gente, assim, recebeu um feedback muito positivo também dos profissionais que ali se prontificaram a fazer o PSS, uhum, e estar trabalhando com essas crianças. E a gente vê o diferencial que também acontece. Né? Claro que a gente sabe que tem crianças laudadas que não têm a necessidade, que elas têm independência, que elas têm, né, a condição de se manter, mas nós temos, dependendo do grau, nós temos aí essas crianças que dependem do auxílio também. E o professor que está em sala de aula, ele também, né, tem que ter esse apoio para poder também fazer o trabalho dele, que é na questão, né, da aprendizagem. Sim. Com os demais alunos também.
Hoje toda criança aqui no município que tem o aspecto autista, ele é atendido especialmente para esse professor?
O espectro autista, ele tem o PAE, né? Nós não temos 100% ainda, porque você sabe, Paulo, que o PSS nós fizemos aí e a gente teve a surpresa também de muitos ainda não assumir. Então, você chama, você tem o período aquele, sim, né? Que é um período...
Cadastramento,
enfim. E que chega na hora, o profissional desiste. Mas, assim, a gente tem procurado, sim, tá? Em atender os casos mais severos, a gente tem dado esse apoio, realmente.
Neide, a gente falou ali também que, às vezes, a pessoa faz o cadastro, depois ela começa a analisar e acaba não vindo também, né? Eu lembro que a gente conversava isso aí há um tempo atrás. Uma das maiores reclamações aqui no nosso município, principalmente pelos professores, era o baixo salário, né? O município de Santa Terezinha sempre foi o menor salário para professores aqui da região oeste, pegando o extremo oeste aqui do Paraná. A gente encontrou município com 5 mil pessoas que pagam muito mais que nós aqui. Deu uma pequena aliviada, uma ajuda, né? E vem muito mais por aí também, né?
Eu vejo assim, Paulo, que... queira ou não queira, nós vivemos num país capitalista e hoje você depende do salário. Hoje depende. Ninguém trabalha por hobby. Você sabe que a mulher, muitas vezes, ela é o porto seguro da família, onde é a mantenedora. Então, o salário realmente ele é o diferencial. E isso realmente nós enfrentamos no início do ano. Esse sazonalismo do professor, né? Ele sai daqui, ele vai para São Miguel, ele vai para Foz do Iguaçu.
Qualquer outra cidade
municípios.
Que tinha um concurso, eles
Exatamente.
Iam e iam.
Exatamente. Né? Por quê? Questão de salário, realmente. Exato. Então, eu vejo assim, há uma necessidade, sim, de se refazer, se analisar, não só o professor também, mas as outras categorias também que a gente sabe que merecem também. E a gente convive com essas diferenças porque a gente... eu vejo assim, que nem o departamento pessoal, hoje a gente não consegue um profissional pelo fato do salário.
Sim.
Por quê? Porque o município paga muito pouco, né? É. E a gente sabe que o professor também... Tá, merece, né? Eu digo, é o formador, é aquele que conduz para a tua profissão, então ele tem que ser valorizado, e assim, as séries iniciais é o fundamental para ele, pra, entendeu? Para ele adquirir, se apropriar, para ele dar a continuidade na vida dele, então merecido, e eu vejo assim que também já está previsto essa reestruturação também do plano de cargos, e até porque assim, até os auxiliares de serviços gerais para nós é uma dificuldade, Paulo.
Sim.
E eu vejo assim que hoje a gente tem que trabalhar dentro do plano de cargos da educação, contemplar a rede da educação.
Exato.
É o serviços gerais, é aquela que prepara o alimento, entendeu? Para todos os setores ali, ele tem que ser bem reconhecido.
É o profissional da educação no geral, que era muito desvalorizado, né? Agora a administração está olhando com os outros olhos e vem novidade por aí. A gente espera que já no começo do ano que vem a gente já possa dar um alívio a mais para essas pessoas, né? Eu estava conversando aí dessa semana com uma amiga minha, ela era professora aqui e ela está em Foz, né? Daí a gente conversando sobre salário e tal, ela está ganhando quase a mesma coisa. Só que ela falou, o plano de carreira, Paulo, daqui 2 anos é quase o dobro que eu ia ganhar em Santa Teresinha. Então ela compensa passar... ganhar quase o que ela está ganhando agora nesses 2 primeiros anos, mas depois já vai compensar pelo plano de carreira da outra cidade ser muito melhor também.
Exato, é o plano de carreira que contempla. Outra, falando em plano de carreira, o ICMEI também, Paulo. Nós estamos ali também trabalhando com plano de carreira para as professoras do ICMEI. Por quê? Elas são colocadas como atendentes, né, educadoras, não como professoras. E no momento de se aposentar, elas entram no básico lá. Sim. Do INSS. Não são consideradas professoras. Também é uma das ações que estão acontecendo e que elas estão se reunindo, foram eleitas aí representando os CMEs, o sindicato está participando e a educação também, a CEMED tem a equipe também. Então, estão construindo esse plano, levando para a educação e reconhecendo como professoras também.
Exato, já tivemos várias reuniões com a categoria também, junto com o prefeito e o vice-prefeito, e vem novidades para aí. Olha, são 8h32, a gente tem um intervalo rapidinho, na sequência a gente volta com mais bate-papo com a secretária de Educação, Neide Mariotti Corrente. Voltamos já já.
O é referência em coleta seletiva. Mas essa conquista depende de você. Na hora de descartar o lixo, não misture recicláveis com lixo orgânico ou inservíveis. Recicláveis, plástico, papel, vidro e metal limpos. Inservíveis, fraldas, papel engordurado e panos velhos. Orgânicos, restos de comida e folhas. Separando corretamente, você colabora com o meio ambiente e mantém nossa cidade limpa e organizada. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção Santa Terezinha de Itaipu. A prefeitura informa que os números da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram recuperados e estão ativos para melhor atender você. Anote os contatos. Polícia Militar 3541-0435 ou 3541-1191. Corpo de Bombeiros 3541-2915 ou 3541-2841. Polícia Civil 3541-1132. Salve esses números. Compartilhe com a família e conte com um atendimento rápido e eficiente. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção Santa Terezinha de Itaipu. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, informa que as oficinas culturais já estão em pleno funcionamento. São atividades gratuitas, voltadas para todas as idades, com opções incríveis como música, dança, teatro, artesanato e muito mais. Promovendo inclusão, aprendizado e valorização da cultura local. As aulas acontecem das 8 da manhã às 21 horas, garantindo horários flexíveis para todos participarem. Inscreva-se diretamente na Secretaria de Cultura e venha descobrir novos talentos. Para mais informações, acompanhe os canais oficiais da Prefeitura. Santa Terezinha de Itaipu respira cultura e você faz parte disso. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história.
Agora, no Prefeitura em Ação, entrevista especial com quem faz a diferença na gestão do nosso município.
8:35, estamos de volta com o Prefeitura em Ação, programa esse do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Santa Teresa em Itaipu, falando sempre um resumo aí do que acontece na semana e, claro, tudo que acontece na gestão pública do nosso município. Ô Neide, vamos falar um pouco de avaliações e resultado. A Prova Brasil, né? O Paraná ficou em segundo lugar na Prova Brasil. E como que o município de Santa Teresinha foi nessa questão aí?
Então, veja bem, a Prova Brasil, né, ela é nacional e nós temos aí em 2023 que o melhor estado ficou o Ceará e em segundo lugar ficou o Paraná. E a nossa, o nosso desafio agora com o governador é para passar, né, para ficar em primeiro lugar. E a gente tem que começar pelos municípios, então... trabalhamos bastante, nós tivemos aí os professores, os contraturnos, né, os alunos que iam duas vezes por semana à tarde nos programas, enfim, foi feito todo esse trabalho aí para que a gente possa obter um melhor resultado também. E é assim, eu sempre digo que a avaliação interna, ela faz a progressão do aluno, mas a externa é uma cobrança, né, que vem do governo e que a gente tem que ter o resultado também.
É bom que tem um panorâmico legal do estado, né? A Prova Paraná está marcada, então, para os alunos de segundo e quinto ano. Como que está sendo feita essa preparação?
Nós temos aí também uma outra avaliação. Essa é só do Paraná, né? Só o governador que coloca.
A Prova Brasil é Saeb? Saeb, né?
O Saeb é nacional, isso, né? E a Paraná Mais é do estado. É o governador, então. É uma cobrança ali dos segundos anos e quintos anos também. E a gente pede, assim, a colaboração dos pais. Por quê? Primeiro lugar é a presença do aluno. Ele não faltar, né? E assim, é uma prova que ela vai dar um panorama da escola e do município. Então a gente se preocupa, por quê? Porque a gente, claro, quer também um ótimo resultado. E nós temos aí um projeto também, Paulo, onde vai contemplar os nossos professores com o resultado do Saeb. É manter a média e ultrapassar a média. Nós teremos aí uma bonificação para o profissional, que também vai ser pela primeira vez e merecido. Não só para o professor do quinto ano, porque ele é uma sequência do aluno. Sim. Ele recebe desde lá da pré-escola, ele é uma criança bem alimentada, né? Ele também é uma criança que está ali no ambiente escolar, então é toda a rede. E nesse projeto ele vai contemplar também.
Que legal, né? É a premiação para o resultado aos professores e funcionários também.
Exatamente.
Né? Não é só aos professores, no caso, né?
Para todos os funcionários também.
Ô Neide, uma novidade para o ano que vem é que a Escola Municipal Olímpio Sprisco passará a ter, então, atendimento e ensino em tempo integral, é isso?
Exato. Ontem tivemos uma reunião lá com a diretora, Fabi, e a coordenadora também, que é a Roseli Gomes, que faz parte da equipe, trabalhando com os pais, como vai funcionar. A escola em tempo integral é uma realidade para o Brasil. Nós sabemos que em 2017 começou com o ensino médio, em 2023 com o fundamental. Uhum. Então, é gradativo e é assim, é uma questão do governo federal. Então, o município não está tomando uma iniciativa isolada. É uma iniciativa que ela vem, né, do governo, onde nós temos que nos adequar. Estamos iniciando, Paulo, veja bem, o ano passado, em 2024, foi a Escola Monteiro Lobato. Esse ano, em 2025, a Escola Alexandre Zilli. Para o ano que vem, 2026, Olímpio Sprisco. Os quintos anos, né, uhum, estão se adaptando. Até por quê? Porque nós precisamos ampliar a infraestrutura, né? Sim. Esse aluno que nós temos lá, ele vai ficar o tempo integral na escola. Então, você tem que ter salas de aula, você tem que ter uma parte externa para atender as oficinas culturais. Então, nós deixamos assim, bem tranquilos os pais lá do Olímpia, porque tem a vantagem também que estar ali na proximidade com a cultura. E a cultura tem sido uma grande parceira conosco nesses programas, Paulo. Sim. Na questão do contraturno, nas oficinas, né? Da música, da dança.
Eu acho assim que criança tem que sair mesmo do celular, né? Tem que fazer alguma coisa.
Exato.
Né?
E assim, ó, o contraturno dele, a extensão do horário dele, ele não é para ficar em sala de aula, é para ele fazer atividades relacionadas, entendeu? É o movimento, entendeu? Todas essas ações que elas vão contribuir realmente com o aprendizado. E nessas ações, Paulo, o aluno até pode se identificar de repente, né? Ah, sim, é aquilo que eu gostei, né? Um instrumento, uma música, uma dança, enfim, é uma oportunidade também para ele.
É bom que ele já começa a ter interesse para alguma coisa, né? Isso.
Exato.
É importante. Os alunos... Ô, Binho, você podia trazer uma água para mim aqui, cara? Cadê o Binho? E para a Neide também. O bom é que os alunos já começam... Hoje os alunos estão se formando e eles não sabem o que eles querem, né? Eu tô com uma dificuldade lá em casa, inclusive, melhor você ir para esse lado, melhor para você ir para outro. Quer dizer, está terminando o terceiro ano e não sabe ainda qual interesse que ele vai fazer. E num contraturno escolar, você começa a aprender alguma coisa ali, você tem interesse para alguma coisa, né? Esse é um dos objetivos também, né?
Eu vejo assim, muitos alunos têm essa dificuldade em se identificar. Às vezes começa um curso, né, Paulo? Não é aquilo que eu quero, entendeu? Mas eu vejo assim, direcionar para aquilo que ele tem habilidade, não é o que eu quero fazer como mãe e você como pai. É o que o aluno se identifica.
Sim.
Entendeu? Isso que a gente tem que respeitar a individualidade dele também.
E assim ele acaba descobrindo o que ele tem interesse também, né? Ô Neide, falamos um pouquinho de ProERD? É ProERD?
ProERD, Paulo.
Que seria aí?
O ProERD, assim, nós como profissionais da educação já conhecemos no município, foi um programa que foi implantado aqui, foi trabalhado já com as escolas municipais, e é assim, um programa de 100% de aprovação. É um trabalho que a gente realiza com a parceria da Polícia Militar. É um programa que nós sabemos que ele é americano, né? Os profissionais que trabalham com o ProERD, eles recebem informação, por isso a grande dificuldade que também eles enfrentam com poucos profissionais para atender os municípios. Então, nós recebemos aí, tem um mês e meio, dois, o Capitão Silveira, que esteve no gabinete conversando com o prefeito e comigo, e se colocou à disposição para implantar e trazer de volta para o município o ProERD. O ProERD é um programa sensacional, porque ele trabalha com a criança, a prevenção. Uhum. E a criança, ela tem assim, ela tem uma segurança de colocar, de conversar com o policial. E ele trabalha muito essa questão da criança ter o cuidado nas amizades, entendeu? Não ser influenciada, não ser aliciada, né? Então, todo esse cuidado ali que é trabalhado com a Polícia Militar é um item aprovadíssimo para a gente trazer novamente o ProERD para o município.
E quando começa, Neide? Ano que vem também?
Nós temos aí, para o ano que vem, também o ProERD como implantação no município.
Bacana. Chegamos aí ao 11º mês do ano, né? Agora a gente já começa a falar em matrículas, né?
Exato.
Como é que está essa questão aí para o ano que vem?
A gente pede aos pais, né, que fiquem assim, atentos, né, que os alunos irão levar os bilhetes da matrícula, rematrícula, né, as vagas. E eu sempre digo, Paulo, que ele garante a escola e não o horário. Né? Uhum. O horário é aquilo que tem a vaga. Né? Nós temos limites de alunos por sala. E assim, ele mora próximo da escola, mas tem também que verificar, né, o horário que tem a vaga. Tá? Vai ser disponibilizado. Então, assim, nós vamos ter aí no dia o início para os alunos, né, que serão ali no dia 24, né, que vai ser para os nossos alunos aqui do município. Né? Eles receberão o bilhete.
Eles que já estão matriculados.
O dia 13, os alunos que vão para o sexto ano, para as escolas estaduais, já vão receber a informação que vem já do estado. Mas os nossos, a partir do dia 24 de novembro, vai ter uma escala, né, para essa matrícula. Nós temos uma normativa, tá? Então, que os pais prestem bastante atenção nessas datas que vão, a escola vai mandar o bilhete na agenda, para que ele vá fazer a matrícula do seu filho.
Todos têm a matrícula garantida, Neide?
Matrícula garantida.
Só não tem
o horário, né?
Horário local.
O horário vai ter que ser o horário que a escola tem disponibilizado, porque tem que respeitar o número de alunos, né?
Sim. Também já em dezembro está marcada a eleição para os diretores, né, dos colégios municipais.
Exato. A eleição de diretores, Paulo, é uma condicionalidade também do VAR. VAR é um programa do governo federal e do Fundeb. Então, essa condicionalidade, ela impõe alguns critérios, Paulo. Hoje, para ser um diretor, não é aquilo que eu quero, que o prefeito quer e que a comunidade quer. Ele tem que passar por uma qualificação. Ele vai passar por um curso de 30 horas, ele passa por uma prova que ele tem que tirar acima de 70, ele vai passar por uma escolha dentro da escola pelos funcionários, né, que também vão fazer essa adaptação, essa escolha ali, essa avaliação, essa consulta, e depois que ele vai para a consulta pública, que é a comunidade.
Quer dizer, os critérios aumentaram,
né? Os critérios.
Tem que passar pelas provas.
Primeiro curso, a prova.
A avaliação dos profissionais.
Os profissionais, acho que de 1/3% de aprovação.
E depois a comunidade escolar.
Depois a comunidade escolar. Então, assim, são critérios que foram colocados, né, por lei hoje, e que foi estabelecido também para, já a partir dessa gestão aqui anterior delas, que eram de 3 anos, já foi dentro dessa condicionalidade. Então, esse formato que hoje exige para ser um diretor. Né? E eu vejo assim, que o diretor é o cartão postal da escola, é aquele que tem que ter toda a habilidade e visão, né, de uma gestão, é um gestor que resolva. Né? É aquilo que ele vai fazer com a comunidade e que não precisa estourar em outros campos, por exemplo. Né? A gente sabe que todas essas questões têm que ser tratadas nas escolas também. Então, por isso que eles passam, e foi assim, uma formação muito positiva, gostaram, aprovado, porque entrou ali a questão do plano de cargos nessa formação que eles fizeram, entrou a parte também do psicólogo, a parte da nutricionista, assistente social e o nosso também, a procuradoria, né, que nós tivemos a doutora Tainan também, que trabalhou com a questão da legalidade. Então, é importante, né, eles já conhecendo como que é ser um gestor, né? Estar preparado. E outra novidade, porque essa que está atual aqui, que termina agora final do ano, era uma gestão de 3 anos, mas foi solicitado para reduzir para 2 anos agora. Então, para 2 anos a nova gestão.
E mais do que isso, o diretor se preocupar com a direção da escola e não com as outras coisas também.
Exato. E tem muito, né, Paulo? Tem muita coisa para se preocupar, né? Hoje, o diretor tem que estar atento, eu digo assim, ao olhar de 360 graus, entendeu? Sim. E você é diretor 24 horas e 30 dias por mês e 365 dias por ano, você não pode desconectar.
Exatamente.
Entendeu?
E o compromisso é muito grande também,
muito,
né?
Muito grande.
Ô Neide, nós chegamos ao fim do programa aqui. Você tem algum destaque que você quer deixar aí?
Não, agradeço, Paulo, essa oportunidade de dizer para a comunidade que não estive presente durante o ano, porque eu acho assim, que você tem que estar dentro daquilo, das suas conformidades também, né? E a gente teve assim, muitos embargos durante esse período, em resolver aqui, acolá, enfim, mas assim, dizer que a educação está com uma equipe muito bem preparada, e eu coloco assim, não eu como gestora, tá? Porque eu não sou a única para resolver e não tomo decisões isoladas. Eu acho que tem que ser na coletividade, com a equipe, com as escolas, entendeu? Eu sou muito acessível, Paulo, e assim as pessoas têm todo acesso, tanto quanto o prefeito e a mim também. A gente está aí para ouvir e melhorar e atender. E a equipe também nossa ali é uma equipe muito bem preparada, pessoas que têm uma caminhada na educação, e me conto assim muito feliz, tá? E pela oportunidade também de estar ali e contribuir um pouco com o município.
E analisando os 11 meses aí de gestão, você se considera satisfeito?
Não, ainda não está no grau de ótimo, né, Paulo? Porque a gente precisa a cada dia melhorar.
Mas eu falo pela dificuldade que a gente encontrou no início do ano, Neide. Eu acho que a gente conseguiu engrenar bem. Né?
E eu me conto feliz também, Paulo, porque assim, eu tenho uma certa liberdade. O prefeito assim, é uma pessoa acessível, é uma pessoa que delega, entendeu? Eu tenho assim, a autonomia de dizer, olha, prefeito, é isso e isso, e ele concorda, falou, não, se você falou, se você acha, é importante, eu concordo. Então, eu acho que isso te traz mais segurança para você poder ser uma gestora.
É, uma gestão participativa essa, né?
Exato.
Neide, obrigado pela sua presença, bom trabalho, e fica à disposição o nosso programa, que você vem sempre trazer informações da educação, tá bom?
Agradeço a oportunidade de estar aqui, Paulo, e um grande abraço para toda a comunidade.
Beleza, falamos então com a secretária de Educação, Neide Mariotti Corrente. Olha, deixa eu passar um recado aqui então, a programação do encontro, do quinto encontro, né, dos antigos aqui, a edição retrô, amanhã às 14 horhas então abre os portões, às 17 horas nós teremos a cerimônia oficial de abertura, né? E às 20 horas tem meu amigo Magno, da banda Magno, fazendo a festa. No domingo, às 9 horas da manhã, os portões estarão abertos e fecharão às 18 horas aí. Então é a programação do quinto encontro dos antigos, que acontece aqui no Parque Domingos Zanetti nesse final de semana. Fica o nosso convite todo especial também. Deixa eu mandar um alô especial aqui ao meu amigo Juninho Zilli. Ele mandou um recado aqui também. Olha só, dia 6 e 7 de março do ano de 2026 acontece a a 12ª pesca do Tucunaré, e é o Diamonde, né, a edição Diamonde. E a abertura das inscrições, então, vai ser dia 1º de dezembro. Para você de Santa Teresa e Itaipu, o pessoal perdeu o tempo ano passado, abriu à meia-noite as inscrições, a hora que foi no dia já tinha acabado, aí o pessoal de Santa Teresa não conseguiu se inscrever. Então, olha só, dia 1º de dezembro abre as inscrições para a 12ª Pesca Internacional do Tucunaré. Fica aí o nosso convite para você ficar atento, você quer participar, é só acessar o site da PEST, né? E ficar atento aí para fazer as inscrições. Então, dia 1º de dezembro começa as inscrições da pesca do Tucunaré. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tá, esse recado aqui, né, eu vou falar no celular. 8:50, ponto final no nosso Prefeitura em Ação. A gente agradece a sua companhia, a sua sintonia. Sexta-feira que vem estaremos de volta com mais uma super programação e novidades aí da administração pública. Um abraço a todos, bom fim de semana. Na sequência vem o Jaime Franco dando sequência na programação da Cidade Verão. E a gente se fala na próxima sexta-feira. Valeu, tchau, tchau. Cadê? Aqui.